Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden. Se eu fosse você, eu teria medo do coronavírus.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e eu tô safe demais.
Eu sou o Pimposo, Cauê Urbano Pimposo, e eu tô com o Padovani, eu tô tranquilíssimo.
É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje no Razorcast a gente vai falar de um tema um tanto quanto espinhoso, mas que perpassa ali toda a nossa indústria de games, que é exatamente o coronavírus. Lembra do coronavírus? Foi engraçado, né? Começou como uma piada lá, que tava o filme do Joker, aí a galera, pô, coronavírus, pai, agora as coisas estão meio complicando, né?
Eu vi um meme muito bom, cara, que era tipo, brasileiro fazendo piada do coronavírus, daí era um ratinho, assim, fazendo, tá ligado, joinha. Uhum. Aí, tipo, o coronavírus chegou no Brasil, daí o ratinho... Tá ligado com aquela cara de assustado, assim.
A gente não ia falar de coronavírus por motivos óbvios, afinal de contas a gente só fala de games aqui e da indústria de games no geral, mas aí é que tá, o coronavírus ele impacta diretamente na nossa indústria e aqui a gente vai tentar abordar um pouquinho, explicar como que toda essa história do coronavírus vai esbarrar com a gente, como que isso pode impactar na nossa indústria e explicar por que o Padovani está tão safe com o coronavírus. Afinal de contas, você tá com um PC novo totalmente montado, né, Padova?
Exatamente, meu PC tá tunado, tô com um monte de joguinho novo na Steam, Razer Gold estralando. Cara, eu não saio de casa, eu raramente uso transporte público, eu não fico em lugar que tem muita gente. Eu não uso transporte público, não. Ah, o cara é playboy, tem carro. Não, eu venho de bicicleta, mas, tipo, eu não tenho contato com lugares muito cheios de gente, então eu acho que eu tô mais tranquilo.
E mas... o principal, vale lembrar aqui também, tu não tem que comprar mais nada pro teu PC agora, né?
Não.
Só jogo, tudo Exato. Digital. Tá. Então,
dá pra viver sem sair de casa.
É isso aí, cara. Esse aqui é o grande ponto do coronavírus, né? Só pra repassar aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho por que esse é o grande ponto do coronavírus. É você só poder... Você não ter a necessidade de comprar coisas além do âmbito digital. Mas antes, é óbvio que a gente precisa dar uma lembradinha no que o coronavírus é, como é que aconteceu. Tu tá com... essas infos aí, não tá, Padovinha?
Eu tô com as infos aqui na mão. O coronavírus, ele começou lá na China, em 1º de dezembro de 2019, quando começou a ter um contágio lá e os médicos perceberam que era um vírus desconhecido ainda. Aí eles deram o nome de Covid-19, apelidado pelos brasileiros carinhosamente de coronavírus, ou coronavírus, né, claramente. E até hoje... já foram mais de 80 mil casos registrados e mais ou menos 2.800 pessoas morreram por causa do coronavírus. E nesta quarta-feira que a gente tá gravando, dia 26, foi confirmado em São Paulo um caso de coronavírus.
Isso aí, um senhor de idade ali, um italiano, que... Italiano não, aliás, ele veio da Itália, perdão, ele é brasileiro, veio da Itália. Foi confirmado ali com o coronavírus e várias mensagens, né? Vários disse-me-disse de... Ah, não, ele já encontrou 20 candangos. Ah, não, ele pulou carnaval. Ah, não, ele lambeu o banheiro público, então é meio complicado ali, ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
Lambeu o banheiro público.
Acho que isso não é uma coisa muito comum, né?
Mas você sabe? Eu não sei.
Eu não sei.
É isso que eu tô falando. São mensagens aí que passam. Nenhuma delas aí necessariamente é verídica. A única que a gente sabe é que, de fato, ele já veio com o coronavírus pra cá. E esse número de mortes aí tem todas aquelas discussões de se é muito, se não é, mas afeta, isso aí é o que é importante a gente falar, né, Padovinha? Afeta principalmente ali, tem maior risco de morte pros idosos e diabéticos e pessoas com problemas ali físicos.
Assim,
né,
eu acredito,
né,
que...
Obesos também.
Apesar do alarde de... É lógico, não é uma coisa pra você levar levemente, assim, porque é um vírus novo, é uma doença, tem que ser levado a sério, sim. Mas eu acho que tem muito alarde para pouco risco, porque são mais de 80 mil casos, é uma porcentagem de menos de 10% de fatalidade, muito menos de 10% de fatalidade.
É, chega ali entre 2% e 4%, né?
E a maioria das casos são de pessoas idosas, que já eram mais frágeis, eram fragilizadas e morreram por causa de complicações da doença. Então, é a mesma coisa que pegar uma pneumonia, é uma coisa, tipo, é tratável.
Uhum.
Não é o T-Virus... da Umbrella Corporation que chegou, entendeu? É uma doença nova, mas ela não é tão grave assim.
É óbvio que tem aquela parada do pessoal continuar acompanhando pra também que ela... pra saber se ela vai mutar e aí se tornar algo muito mais complicado, como, por exemplo, acontece com várias outras doenças aí, que vão tomando formas um pouco mais complexas, mas a gente já passou por algumas pandemias aí no mundo, mas nenhuma desse tamanho. É, no passado recente teve a da gripe aviária, febre aftosa, um monte de coisa, mas igual a do coronavírus, acho que tem bastante tempo que a gente não vê.
Não, e um outro ponto também, que é o que a gente pode começar a trazer agora para nossa realidade, né? O que isso muda na nossa vida, Gardner? O que isso muda na vida de um gamer? Uma pessoa que gosta de jogar jogos eletrônicos. O que isso acontece?
Então, aí é que tá o ponto, né? Que tá todo mundo meio assim, meio agitado. Ou se não tá agitado, deveria estar agitado.
É porque acho que às vezes as pessoas nem têm noção de... Ah, tá acontecendo alguma coisa lá, na China, por exemplo. Nossa, isso não vai mudar nada. Vou continuar jogando aqui, vou continuar esperando chegar meus lançamentos, sair os jogos, ou o que quer que seja, ou assistir meus campeonatos e tudo mais. E a gente acha que vai ficar tudo tranquilo, vai funcionar tudo normal, o que não é verdade.
Exato. É, alguns pontos aqui pra já levantar e vocês vão ver onde que a gente vai chegar com isso. Primeiro de tudo, lá na China... Já tivemos partidas de League of Legends canceladas, né? A LPL tá paralisada por conta do surto de coronavírus. Outros torneios fora do LoL também, ó. O próprio futebol. O futebol lá na China parou. No Vietnã também parou. Japão deu uma parada. A partida entre Inter de Milão e Ludogorets da Bulgária vai ser jogada em portas fechadas também. Por conta do surto, pra evitar...
Pensar, quando você tem uma partida de futebol, até do League of Legends, que na China é gigante, você junta muita gente em um espaço fechado, em um espaço que fica, às vezes, com ar-condicionado recirculando aquele ar, e não é uma ideia muito legal de juntar um monte de gente que pode proliferar muito mais o vírus. Então você já pode ver aí um dos impactos que o coronavírus tem tendo na indústria dos games.
Não, eu acabei de ver aqui, saiu a notícia que a SL vai implementar nos próximos campeonatos, é tipo um check para as pessoas saberem que se você chegar lá para ver se você tá tipo de boa ou não, se você tá doente ou não. Olha o nível que a gente tá chegando, sabe? Isso é muito surreal e é legal também, eu acho, por parte... Vai ser muito trabalhoso, com certeza.
Muito trabalhoso, muito caro.
Muito caro, isso também. Não sei se isso vai acabar influenciando... No valor do ingresso, por exemplo. Imagino que não. Mas legal, estão tomando algumas medidas. Eu vi também alguma coisa que você tinha comentado do League of Legends. O MSI, por exemplo, eles ainda não anunciaram as datas. Estão esperando aonde vai ser e datas também não anunciaram ainda. Então, isso, pô, a gente tá falando só de campeonato. Isso já, olha só quanta coisa já muda. Assim, a gente às vezes não tem essa noção macro de tudo que tá acontecendo, pode acontecer.
E assim, torneios internacionais, de escopo internacional que levam várias pessoas a viajar, não acontecem sempre. Quando acontecem, são eventos grandiosos, né? A gente tem que lembrar que teremos dois torneios gigantescos de FPS no Brasil em maio. Tem o Major de CS, a final da Pro League também vai ser em maio, no mesmo fim de semana, e vai ser em São Paulo. Ou seja, abram seus olhos aí, né? Porque a gente não sabe como é que vai... Como que as coisas vão acontecer até lá? Muita gente viajando pra cá, muita gente viajando de diversas partes do mundo, então a possibilidade, obviamente, aumenta e a gente vai precisar ficar de olho nisso também. Isso é um dos fatores. Aí, outro fator que a gente precisa levar em consideração também é o como isso pode afetar a indústria em si, exato, a parte mais industrializada da indústria, vamos dizer assim, a fabricação das coisas. Pra vocês terem uma ideia, olha, a Mobile World Conference, aliás, a Mobile World Congress... Em Barcelona, MWC, ela foi cancelada por conta do coronavírus. Ela ia acontecer entre 24 e 27 de fevereiro. Foi cancelada porque várias empresas que iriam apresentar seus novos modelos lá falaram que, gente, não vai dar, não tem como. Samsung cancelou, Sony cancelou, um monte de empresa cancelou. E com isso, eles precisaram cancelar o evento como um todo. Tudo por conta desse surto, que é ainda mais preocupante, se você for parar pra pensar.
Ah, é de se pensar também que, além de eventos e tudo mais, a grande parte das indústrias de fabricação de celular, fabricação de jogos também, tem muito estúdio de jogo que fica na China. É o famoso Frifas aí da molecada, o estúdio é chinês, tudo se faz, as atualizações é produzido lá. Então, se pode até impactar em quantidade de patch, atualização, campeonato já foi falado, mas... também pode aplicar. E foi dito que por conta de uma das fábricas da Apple ficar na China, as maiores fábricas da Apple ficam na China, E por conta desse surto, a Apple falou que não vai conseguir entregar o número padrão de aparelhos que ela costuma entregar de iPhones. Então, tipo, a produção de aparelhos de iPhone vai impactar na venda também. Então, é um alcance muito... Tipo, é uma coisa meio maluca de se pensar, né? Por causa de um vírus, impacta de uma forma muito...
Vai virando uma bola de neve.
Muito generalizada, é uma bola de neve.
Porque, pô, não, a empresa não vai conseguir entregar o negócio, isso vai acabar... Isso mexe em capital, mexe em várias coisas. Tem empregos, tem outras pessoas que vão depender disso. Cara, é uma rede muito grande, assim, de quando você fala de distribuição e tal. Isso é bem complicado. Eu acho que o que eu não vi nada muito a respeito é que acho que pelo menos comida, essas coisas, tá de boa. Acho que não afetou muito esse lado ainda.
Então, o grande ponto ali é que a China, ela é um polo eletrônico muito grande, muito importante no mundo, né? Inclusive, como o próprio Padovani falou, a própria Apple já viu isso aí afetar o seu próprio negócio. Essas informações vieram no relatório fiscal, que é aberto, porque é empresa de capital aberto, etc. E por isso a gente tem acesso a essas informações, e que aí eles não poderiam alcançar suas metas financeiras do trimestre por conta dessa escassez de componentes eletrônicos. Outra empresa que também se manifestou de leve para falar um pouquinho sobre isso foi a própria Nintendo. Afinal de contas, a Nintendo... E aí, olha o ponto, hein, Padovani? Pensa comigo. Nintendo Switch.
Gosto, quero. Nintendo, me manda um, por favor.
Tá aí, a Nintendo tá ouvindo aqui. Você que não é da Nintendo, mas que pode tem o Nintendo Switch, também. Pode mandar também pro Cauê. Ele já pediu.
Mandar. Pedido feito. Dois, a gente divide.
O escritório aqui tá... vai gostar se você mandar. Vamos lá, ó. Nintendo. Nintendo Switch. Um console que se vende única e exclusivamente por... exclusivos. Ponto. Ninguém compra Nintendo Switch porque quer jogar Skyrim. Você joga Skyrim porque você comprou o Nintendo Switch pra jogar Zelda. Esse aqui é o ponto.
Isso é real.
Pokémon,
Zelda, Mario, Star Fox, Metroid. Você compra o Nintendo Switch pra isso. O próximo grande lançamento da Nintendo é Animal Crossing. Com a data de lançamento ali pra março. A Nintendo já falou, galera, surto de coronavírus aí vai dar um probleminha na produção. Então você tem, por exemplo, Nintendo Switch do Animal Crossing já sofre ali um problema na produção. Muito provavelmente a Nintendo vai ter problemas ali pra distribuir uma quantidade de Switch que atenda a demanda do público ali durante o lançamento do Animal Crossing e que a partir de maio, de acordo com o Japan Times, já vai ter um probleminha ali de realmente ter Nintendo Switch disponível pra molecada comprar. Então isso é ainda mais complicado, né, cara? Porque agora tu começa a ver que realmente, ó, tem uma data, ó, abril, já vai bugar. Inclusive tem alguns revendedores aqui, a galera que compra Switch lá fora e vem vender no Brasil, já tá falando, ó, deve acabar lá fora, e se acabar lá fora, a gente aqui que não vai ter mesmo, tá ligado?
E o preço também, se tiver aqui, vai ficar, cara, nas alturas.
Se você tá querendo comprar um Nintendo Switch, meu amigo, espere até 2021, né, pra comprar esse Nintendo Switch, que você não vai comprar agora, porque vai estar muito caro. E agora, talvez, o ponto mais importante, a próxima geração de games está pra chegar. Xbox Series X, PS5.
Criativo, hein?
Só os nomes top, né?
Acho que PlayStation não precisa mudar, mas Xbox Series X... Eu não sei como é que, tipo, isso passou pelo time de marketing, eu não tenho noção, cara.
Isso veio do time de marketing.
Xbox X ou Xbox, outro X, Series X, que também é XXX. Hã?
Só faltou o Tentacion.
Só faltou o Tentacion. Então, esses consoles estão ali com meio que uma margem de lançamento planejada pro fim deste ano. E quando você está... Isso aqui é um parecer que a gente trouxe da própria GamesIndustry.biz, que é um site aí bastante renomado, que trata de assuntos da indústria de games. Que, cara, quando você vai projetar e lançar consoles novos, uma geração nova que está ali planejada para se manter por praticamente uma década, você não pode simplesmente se dar ao luxo de ter problemas na produção, no lançamento, até porque aquilo ali vai financiar todo o resto do que você vai fazer. Aqueles early adopters são muito importantes para a indústria e você pode simplesmente atrasar isso por conta dos problemas com o coronavírus.
É um problema na reta final, né? Porque um console não é uma coisa que é feita do dia para noite, já é uma coisa que já deve ter sido, com certeza está sim, vindo sendo planejada ao longo de uns anos aí para trás. E agora que a última fase de produção e distribuição do console, a gente tem esse grande problema do surto de corona, né? E, cara, isso vai impactar muito forte na produção do console, obviamente, que tava planejado provavelmente pra sair no final desse ano, em época de festas, né? Uhum, Natal.
Natalzinho.
Que, putz, cara, a melhor coisa é você lançar um console novo no Natal, que vai vender horrores, vai vender como se fosse água. E isso pode impactar muito forte na revenue.
Revenue, isso aí, na receita, né?
Receita, exatamente.
É, porque é aquilo, ó. Por exemplo, pensa que um console, ele não é feito num bloco só, num tijolão. Ele vira um tijolão quando você bota o plástico por cima, mas ele precisa de vários componentes, e componentes diferentes vêm de empresas diferentes. E se uma empresa tem problema para distribuir esses componentes por conta do surto, você já atrasou toda a linha de produção, que não é uma linha de produção fordista, né? Mas obviamente você depende ali de ter os produtos juntos para você poder juntar aquilo tudo e o console ficar feito. Obviamente você tem como distribuir, você teria como, perdão, distribuir para empresas ali na mesma área, né? Taiwan, Vietnã, Tailândia, que são áreas de grande manufatura de produtos eletrônicos e componentes eletrônicos.
Essas áreas, inclusive,
mas também foram impactadas.
Exatamente, essas áreas em volta também foram impactadas, não tão forte quanto a China, mas ainda assim é um lugar, são áreas onde o surto veio bem mais forte do que na Europa, por exemplo, que já está tendo também várias medidas. Se na Europa já está tendo medida contra o corona, imagina nas áreas em volta da China, esses países do sul asiático ali, sul, sudeste asiático, com certeza está tendo um surto mais forte do que no restante do mundo.
Cara, eu vou ser a pessoa otimista. Eu vou acreditar no poder da humanidade, aí, do ser humano.
No poder do capitalismo, né? De vender console independente de problema.
Não era isso.
Não era esse caminho. É o poder capitalista de vender vacina,
exatamente,
cara.
Exatamente. Eu vou acreditar no poder dos nossos médicos e pesquisadores aí do mundo. Que, mano, daqui a pouco eles já vão achar o rolê pra acabar com o vírus, tá ligado? Aí, tipo assim, a China é muito boa. Os caras são muito foda. Tá ligado? O que que acontece? Eu vi um vídeo deles subindo um hospital, tipo, em 10 dias. Tá ligado?
Uhum,
eu vi
um hospital de 1000 leitos.
Exatamente. Então, cara, eles têm um poder absurdo. Então, assim, daqui a pouco vai resolver o problema do vírus. Eles vão ter que trabalhar mais lá, vão, mas eles vão fazer isso com muito gosto. Com muito gosto.
Adorei, vai, continua.
Caraca, e eles vão entregar no final do ano os consoles zeradinhos nas prateleiras de todo mundo.
Mas aí tem outro ponto, Cauê. Que você não levou em consideração.
Não levei muita coisa em consideração.
um bocado ficou pelo caminho. Uma coisa que você não levou em consideração, o próprio surto de coronavírus está impactando a economia diretamente e indiretamente também, as economias do mundo. E quanto que vai sair esse console? Eu não sei também, porque também tem isso, né? O console, ele tem um custo de produção, a empresa vai ter uma margem, e o console que antes ia sair por um preço, quando você tem problemas ali na produção e distribuição que aumentam o custo dele...
Ele fica mais caro, sim.
Quanto que vai chegar isso aí, Cauêzão?
Ah, mas tem muita gente com dinheiro aí no mundo, muita gente vai comprar, aqui Brasilzão, 12 vezes sem juros, entendeu?
Isso aí, Ricardo Eletro
estralando. Quanto você quer comprar? Pô,
Carnezão, Casas Bahia, não tem erro não, cara. O que interessa é você ter um videogame pra jogar.
Parcelar meu PS5 em 30 vezes.
Uma casa, tá ligado?
Moleque, fazer meu PS5 minha vida, financiamento ali de... A gente falou de financiamento de quê da última vez? Era o meu Viper minha vida, agora vai ter o meu PS5 minha vida.
Não, assim, se a gente for levar ao pé da letra, o básico do básico, sempre quando lança um console, custa lá fora, sei lá, $500 aqui, R$10.000, tá ligado? É sempre assim, ou ele vai chegar aqui no Brasil num preço ridículo, isso a gente já sabe que vai acontecer. Não tem como a gente esperar que vai chegar num preço baixo, porque isso nunca aconteceu, e provavelmente não vai acontecer tão cedo. Pelo menos uns 5 mil vai custar o PS5 aqui no Brasil.
Eu acho que vai ter mais, inclusive.
Não, é sempre assim, aquele, ó, preço de lançamento, pá, 5 pau, toma, tá. Daí beleza, eles dão uma baixada depois, mas é sempre assim, vai custar isso. Cara, é um absurdo. Mas, olha, só se você pensar, tem muita gente que paga isso no iPhone. Tem muita gente que paga isso em, sei lá, num PC, muita coisa. Então vai ter gente comprando videogame. Existe, tá ligado? Nem todo mundo. Eu gostaria. Mas
por
exemplo, até aí eu vou
também
pagar
nem todo mundo compra até
PC.
Hoje, né, videogame. Né? Então,
exatamente.
Realmente é uma limitação que acontece. É a limitação do próprio país. A gente não pode fazer muita coisa. É. Bom, mas de qualquer forma, isso aí já elucida bastante como que tá o mundo atualmente, né? O panorama geral com coronavírus e como que isso pode influenciar na nossa indústria de games. E tá aí explicado por que o Padovani não vai sofrer. Porque, em termos de digital,
seguindo,
não muda nada, velho.
Eu
não
tô
muda
seguindo
nada.
O que o nosso Chief Gamer disse, nosso querido Ming Liang Tan. Stay home e game on.
É isso, tá vendo? Segredo. Tá isso, cara. Distribuição digital não infecta com coronavírus, então se você compra na Steam, pode continuar comprando na Steam, essa parte aí de boa. Os caras da Steam estão trabalhando home office se precisar, o resto do pessoal de distribuição de indie games está fazendo home office também, não precisa. O cara pegar lá na mão na massa pra construir nada pra fazer jogo digital. Então é mais de boa. Você vai poder comprar, ele já montou os PCs dele, não vai ter problema pra comprar SSD na Kabum barato, que vai ser mais barato, né? Vai ser caro, porque...
Nossa,
né?
Cara, eu brisei demais aqui agora, pensando no negócio.
O que que você pensa?
cara, foi muito longe agora, sério.
Fala.
Imagina o vírus tá no ar. Tá se espalhando pelo ar, tá ligado?
Vai lá, vai, calma aí. Faz teu nome.
Vírus digital.
Eu vou sacanear os gamers. O que o vírus faz? De alguma maneira, ele consegue o quê? Entrar num cabo, aí ele entra na rede, ele se transmuta ali dentro, ele faz o quê? Infecta as nuvens. Aí já era, cara. Ele chega na Steam, é tudo digital, é tudo nuvem e tudo mais, mas o Coronga... Aí já é o Coronga, entendi.
Oficialmente o Coronga.
Esse é o Coronga. Aí o Coronga, só de sacanagem, ele consegue destruir tudo. Você não consegue mais ter acesso a nada. Cloud nenhuma, nuvem de nada. O bagulho vai se espalhando de um jeito.
Isso daí é basicamente a plot daquele filme da Scarlett Johansson, que no final do filme ela vira um pendrive. Como é que é o nome
exatamente,
desse filme?
Exatamente, que é Lucy, não é?
É Lucy, exatamente.
Ela vira um pendrive?
É. Vira um pendrive.
Pô, velho, tem aquele Transcendence que o Johnny Depp vira um pendrive também. Ele vira um PCzão,
acho
na real. Ele vira um PCzão e ele se imprime depois, velho. Eu adoro esse filme.
Toda inteligência artificial tá fadada a virar um pendrive.
Moleque, é isso, ó. E com essa informação incrível, a gente termina o nosso Razercast de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanham e nos acompanharam até aqui. Não se esquece de passar esse podcast pros seus amigos também, pro pessoal ficar de olho. Ó, coronavírus aí vai destruir os games. E assusta todo mundo, beleza? Clickbait, é assim que a gente gosta. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo Razercast.
Tchau.
Falou. Valeu.